A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre crimes econômicos. E para discutir aqui com a gente sobre o combate aos crimes tributários, lavagem de dinheiro e crimes de licitação, temos aqui a presença do advogado e professor Dr. Francisco Monteiro Rocha Júnior. Vamos conversar ainda sobre o funcionamento e a constitucionalidade da delação premiada, instituto que vem sendo amplamente utilizado durante a Operação Lava Jato. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Francisco. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar ao vivo aqui com a gente no estúdio da Rádio E-Paraná.
Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para debater esse tema, que é, além de ser bastante importante, tem recebido uma atenção muito grande por parte do público por conta da notoriedade em todas essas operações e culminando nessa grande operação aí, a Lava Jato, que tem atraído a atenção do noticiário e de toda a população.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que são crimes econômicos?
Bom, antes de mais nada, acho que é importante dizer que o direito penal ele tem sofrido uma grande mudança. Significa dizer o quê? Que, tradicionalmente, quando a gente pensava e ainda pensa em direito penal, nós imaginávamos aqueles crimes como furto, como homicídio, como lesão corporal, ou seja, crimes que tinham como vítima pessoas, indivíduos concretos. O que acontece hoje? Com a própria evolução do Estado e o Estado assumindo cada vez mais funções, o que vem acontecendo, né, no último século, ou seja, funções de arrecadação, de prestação de serviços, cuidar do meio ambiente, cuidar do sistema financeiro, o direito penal também foi mudando. Ou seja, como aquilo é importante, também passa a ser objeto, também passa a ser elemento do direito penal. Então nós temos uma nova feição do direito penal, uma nova cara do direito penal que vai proteger não só aquilo que diz respeito ao indivíduo, como a vida, a propriedade, mas aquilo que diz respeito a todo mundo.
A sociedade.
A sociedade, o meio ambiente, a arrecadação de tributos, o sistema financeiro, a lisura das licitações, a lisura das contratações. E o direito penal econômico, ele tem como grande foco exatamente isso. As relações econômicas que são travadas entre o Estado, as empresas privadas, os cidadãos e quando ocorrem problemas, quando ocorrem fraudes, aquilo acaba sendo criminalizado, ou seja, vira crime, do mesmo jeito que é crime homicídio, lesão corporal. Então essa é a grande mudança que a gente vem percebendo desde a década de 80 de uma maneira mais incisiva. Né?
E doutor, quais são os crimes econômicos mais comuns? O senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes para tornar essa questão um pouco mais clara?
Claro. Então, o que, fazendo até um retrospecto cronológico, né? Os crimes econômicos, eles começam a ganhar uma importância grande na década de 80, quando nós temos a promulgação de uma lei que é a 7492 de 86, que é a lei que ficou famosa como sendo a lei do colarinho branco. e que todo mundo acaba generalizando, achando que todos os crimes são crimes do colarinho branco. Mas por quê? Porque essa lei era específica para o setor financeiro, ou seja, para os gerentes e diretores de banco, para seguradoras, para verificar a lisura de empréstimos, dos seguros e de tudo mais. Além disso, nós temos daí em 1990 a lei de crimes contra a ordem tributária e a lei de crimes contra a ordem econômica. Aí nós temos em 98 os crimes ambientais. Aí nós temos mais recentemente os crimes de lavagem de dinheiro, que são todos aqueles mecanismos para você ocultar um proveito de um crime para depois recolocar no mercado, dando uma aparência de legalidade. Isso que é a lavagem de dinheiro, que todo mundo comenta e muitas vezes as pessoas não sabem exatamente
que é.
Do que se trata. Né? Nós temos crimes de licitação, que é bastante comum, eu ousaria dizer, né? Porque há muitas e muitas licitações em todos os âmbitos do Estado, em todos os poderes, e você fraudar, você combinar, você ajustar preços, você influenciar a feitura do edital, tudo isso é crime. Então, nós temos uma gama enorme de crimes, e aqui só estou citando só alguns exemplos.
Sim.
Existem tantos outros que poderiam ser citados.
Uhum. E, doutor, aproveitando o assunto, na opinião do senhor, essa legislação brasileira para crimes econômicos, ela está atualizada e é eficiente?
Olha, eu diria que sim, ela está atualizada e que não, ela não é eficiente.
Uhum.
Esse é uma grande questão. Agora, por que, que ela não seria eficiente? E esse é uma questão que eu diria um tanto quanto estrutural de todo o nosso sistema penal. O que acontece hoje? Nós temos uma produção legislativa muito intensa, ou seja, muitas leis sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, e, paralelamente a isso, nós não vemos uma maior dotação orçamentária, ou seja, em outras palavras, não tem dinheiro para a polícia, não tem estrutura para o Poder Judiciário, não tem estrutura para o Ministério Público para dar conta de todo esse trabalho que é dado para esses órgãos. Então, o que acaba acontecendo? Uma sobrecarga da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, os processos acabam demorando muito por conta dessa falta de estrutura, e isso, inclusive, acaba fazendo com que nós tenhamos ideias que atacam as consequências e não as causas, como, por exemplo, a questão dos recursos, né? Ou seja, não é acabar com um recurso que leva 5 dias para ser interposto, né? Nem diminuir um recurso que leva outros 10 dias para ser interposto, mas é fazer com que a gente tenha estrutura para que seja julgado rapidamente. E muitas vezes essa estruturação de vamos criminalizar isso, vamos aumentar a pena, vamos fazer tudo aquilo, acaba não tendo o reflexo na estrutura do próprio Estado. Então, eu diria isso, né, para você e para os seus ouvintes, que nós temos uma legislação que, sim, é bem razoável, ela é bem aprimorada, só que nós
não está dando conta.
Não estamos dando conta do trabalho que está aí posto.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes de quem é competência para julgar crimes econômicos no Brasil?
Olha, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Então, tanto os juízes estaduais quanto os juízes federais, eles têm competência. Isso vai depender aí se existem bens e interesses da União envolvidos naquela discussão, que aí a causa vai para a Justiça Federal, e se não, se são bens e interesses de privados, do Estado, do município, vai para a Justiça Estadual. Então, logo você verifica que existe uma carga muito maior de trabalho para a própria Justiça Estadual. Tanto é que em Curitiba nós temos muito mais varas criminais estaduais, por exemplo, quase 4 vezes mais do que varas criminais federais. Né? Então, a competência é tanto de um quanto de outro. Existem algumas questões específicas, né? Por exemplo, os crimes financeiros, A própria lei estabelece que vai ser direto à Justiça Federal sempre. Mas, num outro exemplo, os crimes tributários. Se a discussão é sonegação de imposto federal, imposto de renda, por exemplo, imposto de importação, vai ser da Justiça Federal. Se a sonegação diz respeito a imposto estadual, por exemplo, ICMS, a causa vai ser julgada e processada pela Justiça Estadual. Tá? Uhum. Então, é claro que a discussão é bem mais complexa que isso, estou tentando...
Mas em linhas gerais?
Mas em linhas gerais é exatamente isso.
Uhum. E hoje o avanço da Operação Lava Jato é a ponta mais visível da evolução da justiça brasileira no julgamento de crimes econômicos. Hoje no Brasil já são 27 varas federais especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional. Doutor, essa especialização da justiça tem efetivamente ajudado o país a avançar na investigação dos crimes de colarinho branco?
Bem, aí nós temos dois aspectos. Um, que, claro, a especialização de qualquer atividade, ela sempre traz uma melhora naquela respectiva função, naquele objetivo, né? Se imaginar uma empresa, ela vai render muito mais se tiver uma pessoa que só faça um serviço determinado, o outro empacota, o outro coloca no caminhão, o outro dirige o caminhão.
Uhum.
Claro que essa especialização ela ajuda. E também ajuda na atividade do Poder Judiciário, não tem como se negar isso. Mas a grande discussão que foi travada em relação a essa especialização dessas varas foi que ela não foi realizada através de lei. Foi realizada através de regulamentações dos próprios tribunais. E isso acabaria ofendendo um princípio, que é o princípio do juiz natural. Para eu tentar explicar rapidamente isso para o
claro.
Seu ouvinte. Né? Todo mundo tem o direito de ser julgado por um juiz que não vai ser escolhido para o seu caso, mas o juiz que já era competente, que já era o juiz que iria julgar aquele caso na época que o crime aconteceu. Isso para evitar o quê? Para evitar favoritismo, ou seja, deixa eu escolher aqui um juiz que vai te ajudar. Ou para evitar perseguições, deixa eu colocar um juiz que eu sei que vai te perseguir, que vai te condenar.
Uhum.
Né? Então, isso é chamado de princípio do juiz natural. E ele diz o quê? Que o juiz que vai julgar uma causa tem que estar definido anteriormente em lei. Só que isso não aconteceu em todas essas situações. Mas essa questão foi levada para o Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal entendeu que era constitucional, não entendeu nenhum problema e as varas especializadas vêm atuando desde então. Cada vez nós temos mais, inclusive você traz esse dado que já são 27. Né? Então praticamente nós temos, né, em todos os estados aí da federação varas especializadas que têm esse aspecto positivo, sem sombra de dúvida, de magistrados que podem se especializar nas matérias que lhes são submetidas e ter maior conhecimento. Né?
Estamos falando ao vivo com o advogado e professor doutor Francisco Monteiro Rocha Júnior. Ele traz para você, ouvinte da Rádio É Paraná, mais informações sobre crimes econômicos e delação premiada. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutor Francisco, quais são hoje as maiores barreiras no combate aos crimes econômicos?
Bom, como eu já havia citado, na minha opinião, a grande barreira é uma barreira estrutural efetivamente. Né? Ou seja, ainda que muita coisa esteja vindo à tona, a gente tem operação tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Estadual, quanto do GAECO aqui no âmbito do, né, do estado do Paraná, aqui na nossa cidade.
Uhum.
A gente tem diversas operações, mas elas ainda não dão conta de tudo que acontece. Né? Na verdade, se a gente pensar no espectro assim, dos problemas que afetam o direito penal econômico, seria praticamente infinito. Né? Se imaginar quantas pessoas sonegam tributo, se imaginar quantas licitações que acabam sendo fraudadas. Você imaginar quantos crimes ambientais, quantas lesões ao meio ambiente acabam acontecendo. Então, se você for parar para imaginar
ainda
tudo
é a ponta
isso,
do iceberg.
Exatamente, uhum. É a pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg. E aí a gente entra num dilema até enquanto sociedade, né? Será que só o direito penal consegue dar conta disso? Será que o caminho seria o direito penal? Eu também tenho uma opinião de que não, né? Nós teríamos que lançar a mão de outros instrumentos, né? Outras searas, inclusive, do direito, como o direito administrativo, não ficar pensando em prender todo mundo, mas se preocupar mais em recuperar os valores, em ter processos Sim. mais rápidos que a gente conseguiria com o direito administrativo, a gente pensar em mecanismos mais sofisticados de fiscalização por parte do Estado, né? Como, por exemplo, a questão do recolhimento de tributos, a gente pensar também em mecanismos mais sofisticados da fiscalização do meio ambiente. Ou seja, há uma série de outras questões para além da própria atividade da polícia e do Ministério Público, né? Na minha opinião, polícia e Ministério Público teriam que ficar com aquilo que é extremamente patológico. Nós teríamos que pensar na prevenção, né? Inclusive, nesse sentido, o legislador, né, os ouvintes já devem ter ouvido essa questão, o legislador aprovou no ano retrasado a lei anticorrupção, que é uma lei que vai nesse caminho, exatamente o caminho da prevenção. Por quê? O que, que ela fez ou o que, que ela impôs? Ela impôs que as empresas estabeleçam mecanismos internos de ética corporativa, de códigos internos, de fiscalização da atividade dos seus funcionários na relação com o Estado. Ou seja, a gente passa a ter uma visualização preventiva e não meramente repressiva, o que é um caminho, no meu modo de entender, bastante interessante e que pode dar ainda mais frutos do que o direito penal. Porque, ainda que haja a ameaça do direito penal constante, e a gente tem que verificar, né, ainda que essa ameaça tenha sido mais democratizada, vamos dizer, porque anteriormente o direito penal era evidentemente dirigido para as parcelas excluídas da população, a gente não tem como negar isso, só pegar qualquer censo penitenciário e verificar, hoje no Paraná, muito provavelmente não existe nenhuma pessoa presa que ostente um título superior à graduação. Então, se você tiver mestrado, doutorado, costumo brincar com meus alunos, praticamente você ter imunidade, né? Ou seja, é um absurdo isso. Mas hoje, com essa democratização do direito penal, as parcelas mais privilegiadas da população também sendo atingidas, mesmo assim, não é uma ameaça que vai fazer com que ninguém deixe de cometer crimes. Então, a gente tem que pensar em novas estratégias, temos que pensar em novos mecanismos também.
E, doutor, para deixar mais um pouco mais claro e para o nosso ouvinte entender melhor como funciona esse processo, como são feitos levantamentos de provas nos crimes econômicos, tanto na condenação quanto na absolvição?
Tá. Na verdade, a condenação à absolvição, ela vem no final, né? Ela vai ser a consequência de tudo aquilo que foi colhido de prova durante a instrução, né? Então, os casos, eles começam através de um inquérito policial, normalmente. Nesse inquérito policial, há uma série de provas que podem ser produzidas diretamente pela autoridade policial. Ele pode intimar pessoas para serem ouvidas, ele pode recolher documentos que estejam à disposição do público de uma maneira geral, e existem colheita de provas que são um pouco mais invasivas à privacidade dos cidadãos e que, portanto, vão precisar de uma autorização judicial. Talvez é isso que seja, né, do interesse da sua pergunta e do interesse dos próprios ouvintes. Ou seja, para quebrar o sigilo telefônico, para ter acesso ao declaração de imposto de renda, para ter acesso as mensagens eletrônicas por telefones, para ter acesso a essas questões que entram na privacidade, todas elas vão depender de decisão judicial. E aí é o foco que acaba sendo de muitas vezes nulidades. Uhum. Né? Então, produz uma prova que não tinha sido autorizada pelo juiz ou a autorização do juiz acabou sendo considerada insuficiente pelo tribunal. Então, a gente vê aquelas decisões anulando uma determinada investigação. Normalmente, acontecem em virtude dessa questão de produção de provas. Né? Então, todas as provas são colhidas. Aí, no processo penal, são ouvidas as testemunhas. O acusado é ouvido por último. E aí, o Ministério Público se manifesta, a defesa se manifesta. E tem a decisão judicial que, como você há pouco falava, vai condenar ou vai absolver. Aí, claro, entra a seara dos recursos, etc. Mas em relação à produção de provas, toda ela é feita na polícia, no inquérito policial e durante o primeiro grau, ou seja, na justiça comum perante o juiz de direito.
E, doutor, falando agora especificamente sobre a delação premiada, qual a importância das delações premiadas atualmente no combate à corrupção e especificamente no caso da Operação Lava Jato?
Bem, o que tem ocorrido é uma mudança não só do direito penal, como eu apontava no início, a investigação de outros tantos crimes, mas também uma mudança no processo penal, ou seja, para tentar explicar um pouco. O direito penal são os crimes que vão ser investigados. O processo penal diz respeito à forma, ao procedimento como aqueles crimes vão ser investigados. E nessas mudanças no processo penal, como as que eu apontava há pouco, interceptação telefônica, quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal, nós também temos a introdução da delação premiada, que é um mecanismo através do qual o acusado, o cidadão que se vê envolvido numa investigação, pode optar por colaborar com a justiça recebendo algum tipo de benesse, algum tipo de benefício, que normalmente diz respeito à redução da pena. Então, desde logo, ele combina, entre aspas, né, com o Ministério Público, faz um acordo com o Ministério Público, esse acordo é homologado, ele vai revelar provas, ele vai revelar uma série de documentos, ele vai contar o que aconteceu e o que ele sabe, provando aquilo que ele conta, né? E com isso vai receber algum benefício. Então, hoje eu diria que é mais uma das estratégias que fica na mão da defesa. Até ouvia um advogado que participou de muitas delações premiadas nessa Operação Lava Jato, e ele fazia uma palestra na semana passada aqui num seminário que nós tivemos em Curitiba que discutiu o direito penal econômico. Ele dizia exatamente isso, que a delação premiada é mais uma das estratégias. Você tem a estratégia de se defender, de negar, ou, no caso em que as provas são tão robustas que a sua participação já está configurada, você tem que, enquanto advogado, pensar na melhor saída para o seu cliente, que muitas vezes é tentar a menor pena possível. E para tentar a menor pena possível, inclui-se a estratégia de utilizar o acordo da delação premiada.
A delação premiada existe no Brasil há mais de 2 décadas. De lá para cá, doutrinadores e operadores do direito têm debatido sobre a aplicação desse instituto. Afinal, doutor Francisco, na opinião do senhor, a delação premiada é constitucional?
Bem, eu vou dizer para você que eu tenho um artigo de 10 anos atrás, quando se começou a falar muito da delação premiada, inclusive o ouvinte talvez deva se lembrar. Os exemplos que eu usei nesse artigo eram aquelas questões envolvendo a corrupção na CBF, de escândalo de arbitragem e tal, de 10 anos atrás. E eu era um crítico muito feroz, por conta de, do exercício de defesa, por conta de que os acordos acabavam abordando questões que não eram previstas legalmente. O que eu quero dizer com isso? Que a lei ou as leis que prevêem a delação premiada, que são várias as leis, elas prevêem uma redução de pena, mas elas não prevêem, por exemplo, a revogação de uma prisão preventiva. E essa foi sempre uma grande crítica por parte dos doutrinadores, que isso não está na lei. Então, um acordo que preveja a revogação da prisão preventiva é um acordo que está indo para além da lei, do que a gente poderia dizer até um acordo ilegal. Só que nós temos um grande problema. Por quê? O acordo é feito entre advogado e Ministério Público, é homologado pelo juiz. E quem que entraria com o recurso? Ninguém, porque foi um acordo entre as duas partes. Então não tem a revisão do tribunal sobre a delação premiada. E a partir disso, eu, né, refletindo, não só eu, como diversos outros doutrinadores, chegamos à seguinte conclusão. Não adianta ficarmos criticando a delação premiada, pois ela é um fato. A justiça negocial, como assim é chamada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todo mundo deve se lembrar daquelas cenas de filme em que a defesa e o Ministério Público fazem um acordo. Não, eu te ofereço 4 anos, então vamos fechar em 3 anos, etc. Isso é a chamada justiça negocial. A justiça negocial chegou no Brasil para ficar. Não tem. Esse é o novo paradigma. Não existe mais aquele processo clássico de acusação contra a defesa e no final a sentença, daí recurso. Não. Os processos vão tramitar mais rápido, vão terminar no primeiro grau com um acordo. E qual que é a tarefa dos juristas diante desse novo cenário? A tarefa é justamente pensar em mecanismos para regulamentar. Mecanismos para todo mundo ter acesso à delação premiada, mecanismos para fazer com que a delação premiada seja mais republicana. Né? Por exemplo, como acontece na Espanha. Na Espanha não se pode fazer a delação premiada quando se está preso. Justamente por quê? Preso preventivamente. Né? Por quê? Para evitar que seja utilizada como moeda de troca. Ou seja, eu estou trocando a minha liberdade, eu estou inventando qualquer história. Sim. Isso abala até mesmo a veracidade daquela versão. Então, tem diversos aspectos. Outro aspecto, temos notícia de que o Ministério Público, em muitas situações, inclusive na Operação Lava Jato, ele não quer fazer a delação premiada com algumas pessoas. Como assim não quer fazer a delação premiada? Todo mundo tinha que ter direito. Então, hoje em dia, é muito mais você pensar que a delação premiada está aí, não tem como fugir dela, e o objetivo é regulamentá-la, fazer com que ela seja acessível a todas e igualitária.
Doutor Francisco, a gente ainda tinha muito mais assunto para discutir, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço essa oportunidade, fico à disposição de vocês. De fato, diversos outros temas que a gente poderia abordar, mas eu acredito que já deu para a gente trazer um pouquinho aí dessas informações, desse tema tão interessante, instigante, que é o direito penal econômico.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepa. Tira da torneira, coloca pra gelar, pode beber água da Sanepa. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepa.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
É Paraná, AM 630, apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Eu pedi para o Dr. Rubens de Fraga Júnior, médico geriatra, para voltar aqui para nós conversarmos um pouquinho mais sobre vacinas e etc, etc. O doutor é formado em 84 pela Evangélica.
Sim.
Quando
Bom dia.